Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede Aerp de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, hoje é quinta-feira, dia 11 de março de 2021. Eu sou Juliana Sartori. Começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. E os destaques de hoje são... Médicos pedem lockdown urgente no Paraná. Cascavel anuncia que retorno do funcionamento do transporte coletivo será no dia 15. Comitê Técnico da Organização Mundial de Saúde Animal valida Paraná para ser área livre de aftosa sem vacinação. Prefeito de Paraíso do Norte doa salário por 6 meses para a distribuição de cestas básicas para os mais afetados pela pandemia. E ainda a série Negócios de Valor, plataforma ali atividades de desenvolvimento e interação familiar para crianças autistas. Tem também esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. Profissionais esgotados, sem tempo de capacitação para auxiliar a quantidade de doentes que procuram os hospitais. Médicos pedem lockdown urgente no Paraná, na tentativa de conter a pandemia que está desenfreada no estado. Acompanhe a reportagem. A cepa amazônica do coronavírus deve piorar a situação da pandemia no Paraná, que já enfrenta o colapso. Por isso, é necessária a adoção urgente de medidas mais restritivas, com o fechamento de tudo que não é absolutamente essencial e a diminuição da circulação de pessoas. Esse é o posicionamento do Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná, o CIMEPAR. O presidente em exercício da entidade, Dr. Marlos Volney de Moraes, explica o motivo do pedido da classe médica.
Nós somos muito a favor do fechamento imediato da maioria dos locais onde se possam concentrar pessoas. Por quê? Porque nós estamos observando que a transmissão é muito fácil de acontecer, muito rápida. Nós temos observado que pessoas estão descomprometidas com as medidas de segurança sanitárias que já foram intensamente publicadas e batidas aí durante esse ano. Então, a nossa opinião é que, tanto quanto possível, a gente consiga parar o deslocamento das pessoas, parar o encontro das pessoas, especialmente em ambientes que possam acumular maior número, e que a gente tenha dentro desse processo de segurança uma maior conscientização e um maior afastamento das pessoas para que elas consigam, para a gente conseguir parar a contaminação. O que a gente tem observado, a rede está tentando se ampliar, criando novos leitos, adaptando novos leitos, usando unidades que não são especificamente unidades hospitalares para fazer um atendimento que seria de um hospital avançado. E mesmo assim, nós vamos ter, se não houver o bloqueio do deslocamento das pessoas, nós vamos ter maiores contaminações, maior número de casos e alguns vão acabar ficando sem o atendimento médico ou sem o atendimento necessário para atender a gravidade da doença. Por isso a gente defende bloqueio, sim.
Segundo o médico, os ambientes que até então eram considerados controlados para funcionarem terão que estar com medidas pelo menos 30% mais rígidas, já que a nova cepa do vírus tem uma capacidade de transmissão 30% maior.
Essa nova cepa tem uma capacidade de transmissão muito maior. Tá? Um ambiente controlado, se ele já tinha algum tipo de controle, ele precisa responder da mesma forma que essa velocidade de contaminação que essa cepa tem. Aparentemente, essa cepa tem 30% maior, um nível de 30% maior de comunicação, tanto que nós estamos com RT aí acima de 1.3. Isso faz com que os cuidados tenham que ser intensificados. Não basta dizer que eu tenho um sistema controlado, não. Eu teria que ter um sistema 30% mais controlado do que nós tínhamos até então. Não basta só o uso de uma máscara entre as pessoas, isso é importante, não estou dizendo que não seja, mas eu preciso ter o afastamento dessas pessoas, eu preciso evitar que a concentração dentro do ambiente comercial, por exemplo, eu preciso que as pessoas se afastem e que elas não permaneçam no mesmo ambiente por um tempo maior do que 15 minutos, que é o tempo em que, se eu tenho um contato mais próximo, eu tenho maior risco de transmissão. Então, a higienização das superfícies, higienização das mãos e esse afastamento é fundamental que a gente consiga manter, e isso seria efetivamente um ambiente controlado. Para as pessoas chegarem até o comércio, elas precisam se deslocar esse deslocamento já é um local efetivo de possibilidade de contaminação se eu não tiver o ambiente de deslocamento controlado. Possivelmente essas pessoas que estarão se deslocando, elas estarão contactando pessoas e isso também aumenta o risco de transmissão. Por isso é que nós somos rigorosamente a favor de manter exclusivamente aquilo que seja serviço essencial aberto, pelo menos nesse período mais intenso dessa contaminação, porque o reflexo disso vai ser sentido lá no hospital, mas principalmente nas famílias que vão ter os seus familiares comprometidos.
Pelo menos 4.138 pessoas diagnosticadas ou com suspeita de Covid-19 aguardavam por um leito de atendimento em hospitais do país, sendo que cerca de metade delas, 2.043, estavam na fila da UTI. O dado foi divulgado pelo jornal Estado de São Paulo com base em um levantamento com as secretarias estaduais de saúde do país. A situação mais crítica é a do Paraná, que registra a maior fila com 1.071 doentes aguardando transferência, sendo mais de 500 deles por um leito de terapia intensiva. Na sequência, estava São Paulo com 1.000 pacientes na espera. Os outros estados da região sul vêm registrando cenas de colapso desde a semana passada e continuam em situação crítica. São 388 nomes na lista de espera por UTI em Santa Catarina, que tem a maior taxa de ocupação do país, com 99,16%, e 248 no Rio Grande do Sul. Também em situação delicada está a Bahia, onde 326 pacientes aguardavam por uma vaga de UTI. A Prefeitura de Cascavel editou um novo decreto, publicado em edição extraordinária do Diário Oficial, que estabelece novas medidas de enfrentamento à Covid-19 no município. Entre elas, o retorno do transporte coletivo público a partir da próxima segunda-feira, dia 15. Até lá, o transporte segue desmobilizado. O retorno dos ônibus será concentrado nos horários de pico, no período da manhã e no final da tarde. Alguns trajetos serão cancelados durante o dia, no meio da manhã e no meio da tarde. O decreto traz também novas flexibilizações e estabelece horários de funcionamento para os serviços. E as aulas nas escolas municipais e centros municipais de ensino infantil continuarão suspensas por tempo indeterminado. De acordo com o prefeito Leonardo Paranhos, o novo decreto procura minimizar os danos econômicos, mas todas as ações têm que ser feitas com o máximo de cuidado, porque o número de casos continua aumentando a cada dia e o município trabalha no limite de sua capacidade.
Nós estamos trabalhando, aumentando a nossa musculatura de atendimento, mas todos sabem que a velocidade que o vírus está nos impondo, o número de contaminações, é muito maior, né, a demanda do que a oferta. Nós temos um limite para fazer, inclusive, e principalmente da questão dos nossos servidores. Nós não temos mais gente para trabalhar. Os nossos estão trabalhando com hora extra, com plantão duplo de segunda a segunda-feira, e evidentemente estão cansados, há mais de um ano que estão trabalhando. A canseira não tem tirado a qualidade do atendimento, mas tem uma capacidade física também de estrutura que nos impede de aumentar ainda mais.
O Unespar abre inscrições para paranaenses que querem atendimentos gratuitos de musicoterapia. Essa e outras notícias no boletim do Jomar Valença.
Serviços.
A Unespar, Universidade Estadual do Paraná, abre inscrições para cadastro de reserva para atendimentos gratuitos de musicoterapia. As sessões serão realizadas ao longo deste primeiro semestre de forma remota. A iniciativa é destinada a pessoas de todo o território paranaense. As sessões de musicoterapia são feitas a partir da execução de canções ou trechos musicais com a finalidade de melhorar sintomas físicos e emocionais do participante. O trabalho terapêutico com música também pode resgatar a memória, aliviar a ansiedade, estimular a comunicação, aliviar dores e reduzir o grau de estresse. O projeto envolve cerca de 40 estudantes de terceiro e quarto anos em caráter de estágio obrigatório, sob orientação de 6 professores musicoterapeutas. Mais informações no site unespar.edu.br. Repetindo, unespar.edu.br. De olho no crescimento do mercado de tecnologia da informação, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte oferece aos alunos da rede estadual uma oportunidade para que possam ingressar nessa área. Por meio do programa EduTech, estão abertas 150 mil vagas em cursos de programação para os estudantes, tanto do ensino médio quanto do ensino fundamental. As aulas serão remotas, começam no dia 22 de março e se encerram junto com o fim do ano letivo. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 12 de março na página educação.pr.gov.br/programação. Repetindo, educação.pr.gov.br/programação. Repórter Jomar Valença.
Cerca de 89% das famílias paranaenses estavam com dívida em fevereiro. As informações da área econômica com José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia no estado. O endividamento segue estável no Paraná, mostra uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, mas registrou um leve crescimento no mês anterior. 89% das famílias do estado tinham algum tipo de dívida em fevereiro. As classes A e B também aparecem na pesquisa com um grande volume de dívidas e agora procuram reduzir os seus gastos. Em fevereiro, 92% das famílias com renda superior a 10 salários mínimos estavam endividadas. O endividamento subiu também entre as famílias de menor renda, chegando a 88% dos lares no mês passado. E as condições de pagamento pioraram pelo segundo mês consecutivo. As famílias com contas em atraso subiram um ponto de janeiro para fevereiro, chegando a 26%. E as famílias sem condições de pagar as suas dívidas eram de 12% em fevereiro. O destaque do endividamento, como sempre, foi no cartão de crédito, com 72% dos casos. Em segundo lugar, aparece o financiamento de carros, que chegou a 10% das famílias em fevereiro. E também cresceram as dívidas com o financiamento imobiliário, chegando a 9,2% das famílias no Paraná. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
E agora, Amanda Iargas traz a previsão do tempo desta quinta-feira no Paraná.
Previsão do tempo.
A quinta-feira chega quente e ensolarada na maior parte do estado. Apenas na região da capital é que o dia amanhece nublado, mas à tarde as nuvens se dissipam. Máxima de 28 graus em Curitiba, Ponta Grossa e Jaguariaíva. Na região central e no extremo sul, as temperaturas mais amenas do começo do dia voltam a aparecer depois que o sol se põe, com mínima de 13 e máxima de 28 graus em Guarapuava e Pato Branco. No restante do estado, as temperaturas se mantêm elevadas, máxima de 30 graus em Paranaguá e Laranjeiras do Sul, 33 graus em Foz do Iguaçu e Maringá e de 34 graus em Guaíra e Paranavaí.
No próximo bloco, série Negócios de Valor, hoje traz a história da plataforma que alia atividades de desenvolvimento e interação familiar para crianças autistas. E tem ainda notícias do esporte. Paraná em Rede, volta já!
Paraná em Rede.